Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, serei muito rápido, senhor presidente, mas antes de mais nada eu gostaria de cumprimentar e louvar a iniciativa do senador Rubens Figueiró de hoje ter promovido uma audiência pública que trata de importantes assuntos de logística, sobretudo transporte intermodal no Mato Grosso do Sul, com certeza também beneficiando o nosso estado de Mato Grosso e toda a região centro-oeste. De maneira, senador Rubens Figueiró, tive a oportunidade de participar parte daquela audiência e achei louvável a iniciativa e a atitude de Vossa Excelência de promover um evento de tamanha envergadura, sobretudo com a participação de embaixadores, participação do prefeito de Iquique, de representantes também de outras entidades, sobretudo de órgãos governamentais, que se trata do transporte, que vai permitir naturalmente o escoamento da produção, sobretudo no seu estado. E ali que muito me chamou a atenção, senador Rubens Figueiró, foi as palavras do deputado do seu estado, deputado federal do Mato Grosso do Sul, dizendo que hoje o Mato Grosso do Sul hoje é o maior produtor de celulose, parece que ele fala a memória, do mundo, com apenas um estado como aquele lá, realmente já contribuindo sobremaneira também com a exportação, com a geração de emprego, a renda de imposto para o nosso país. De maneira que quando Vossa Excelência promove um ato, um evento como aquele, é muito importante, não só para o seu estado, mas sobretudo para o Brasil. Quando Vossa Excelência está preocupado de buscar novas alternativas de escoamento e produção através do transporte aquaviário, através dos mares, dos portos mais bem localizados em relação ao Paraguai, Bolívia, Argentina e assim por diante, indo até o Chile. Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer também lá o porto de Iquique, etc. E vi que é fundamental nós termos outras saídas para exportação e escoamento da produção nacional. Porque, lamentavelmente, o Brasil perde parte da sua competitividade por falta de termos aqui um transporte mais adequado, sobretudo um transporte eficiente e mais barato. Hoje, se plantar em determinadas regiões do Brasil, tem que ser muito competente e, acima de tudo, ter uma alta produtividade, fazer uma agricultura sustentável, e é isso que nós estamos promovendo em Mato Grosso. Da mesma forma como a excelência preocupa lá no seu estado do Mato Grosso do Sul, também nós preocupamos muito com o Mato Grosso, e nós já estamos décadas e mais décadas lutando para melhorarmos, com certeza, esse nosso transporte através não só da pavimentação asfalto da BR-163, ligando Mato Grosso ao estado do Pará, para sair do porto de Miririturba e outros portos daquela vasta região do Brasil, como também ferrovia, através da ferrovia que estamos sonhando também, como Vossa Excelência disse, lá alguém disse, sonha com a melhoria do transporte e nós particularmente também sonhamos com a ferrovia FICO, que é a Centro-Leste, ligada ao estado de Goiás, indo até Lucas de Rio Verde e depois com a variante também até até o estado da Rondônia. É muito importante, nós temos também a exploração de forma racional, que é o transporte hidroviário, sobretudo nós temos um potencial fantástico que Vossa Excelência conhece muito bem, tendo em vista que também é Mato Grossense, do estado Uno, antes do Mato Grosso Sul e Mato Grosso era o estado nosso, velho Mato Grosso. Nós temos um potencial fantástico, que é a hidrovia Paraguai-Paraná, Vossa Excelência conhece muito bem, a hidrovia que nós queremos implantar, Araguaia-Tocantins, a importante rodovia também fundamental para o nosso estado, que é também o Telespires-Tapajós, que seria realmente a redenção nossa, sobretudo aqueles que estão no longo da BR-163 e de outras regiões do nosso estado, do Médio Norte, de Mato Grosso e assim por diante. De maneiras que fiz questão também, antes de iniciar a minha fala, propriamente dito aqui em relação ao meu pronunciamento, de cumprimentar a Vossa Excelência, de louvar a sua atitude, sobretudo a sua preocupação de ver realmente o seu estado, a nossa região e o Brasil, realmente com o transporte que permitamos, com certeza, sermos competitivos, que lamentavelmente o Brasil, em determinadas áreas, está se perdendo a competitividade por falta, não só naturalmente de uma boa política em relação à infraestrutura, mas sobretudo até mesmo na redução da carga tributária, dos tributos que nós pagamos aqui no Brasil, é um dos tributos mais caros que você paga no planeta, perdemos apenas para os países da Escandinávia, entretanto, eu acho que é fundamental o que Vossa Excelência promoveu no dia de hoje, essa grande audiência pública. Eu concedo a parte a Vossa Excelência.
Senador Jaime Campos, primeiramente eu quero agradecer a Vossa Excelência as generosas expressões que me dirige pela iniciativa que modestamente tive para, no sentido de promover um debate a respeito da implantação de uma via bioceânica que, partindo de Santos, no Oceano Atlântico, pudesse atingir Iquique, Porto de Iquique, no Chile, no Oceano Pacífico. Mas, quando eu fazia a apresentação, no início da audiência pública, eu fiz questão de mencionar que nós temos outras vias importantes que o governo federal precisa levar em consideração. Citei algumas que me ocorreu no momento. A que parte do Acre e tenta atingir o Equador e o Peru. Citei no nosso Mato Grosso, no nosso coração, porque Mato Grosso do Sul divide o seu coração com Mato Grosso,
verdade,
com toda a razão. Eu citei a possível via que, partindo de Cáceres, adentrando na Bolívia, em São Matias, dirigindo-se a Cochabamba, Cochabamba dirigindo-se a Arica. É uma via também muito importante que pode ser implantada. Lembrei também que no nosso Mato Grosso do Sul há uma tentativa também de, partindo de Corumbá, atingindo Santa Cruz, Cochabamba, e de lá também para Arica ou para Iquique. A via que eu hoje preconizo, que é uma intenção de todos os sul-mato-grossenses, que foi motivo da audiência pública, que é essa que eu já me referi, de Santos a Iquique. Mas também lembrei que há uma intenção no estado do Paraná, partindo de Foz do Iguaçu, por Cidade del Leste e também demandando rumo ao Oriente. No estado do Rio Grande do Sul, de São Borja a São Miguel da Argentina, também dirigindo-se para Mendonça e aí para o Porto de Valparaíso. E outra que já existe, que é aquela que parte de Uruguaiana, Passo de Los Libres na Argentina, Mendonça e vai até Valparaíso. Essas vias todas existem. Quanto mais vias ocorrerem, mais a Sul-América será beneficiada.
É.
Eu faço esse rápido relato na oportunidade que agradeço a Vossa Excelência a gentileza de fazer referência a essa minha atuação e constitui, confesso a Vossa Excelência, constitui um motivo de uma sensação de orgulho que sinto de poder, nesse final da minha gestão aqui no Senado da República, deixar uma semente que possa amanhã ser motivo de realidade para todos os brasileiros. Muito obrigado a Vossa Excelência pela generosidade das suas palavras e principalmente pela grandeza do seu coração.
Muito obrigado. O senhor merece muito mais do que isso, até porque tenho acompanhado o seu trabalho aqui, a sua luta incessante na busca de boas políticas públicas para nosso país, mas sobretudo para o seu estado, Mato Grosso do Sul, e certamente a população, a sociedade de Mato Grosso do Sul reconhece o extraordinário, operoso e exitoso trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando aqui, sua atividade parlamentar nesses últimos tempos aqui, muito bem representando aquele estado. Mas, senhor presidente, amanhã, dia 7, a lei número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, completa 8 anos de existência. De necessário seria qualquer consideração acerca da enorme importância deste diploma legal, ou mesmo enaltecer as conquistas institucionais, a elevação do nível de consciência social consequentes de sua aplicação. Lamentavelmente, contudo, tais avanços não têm sido ainda capazes de deter as assustadoras estatísticas de violência doméstica contra mulheres, cuja constância insiste em desafiar nossa sociedade. Conforme os mais recentes dados disponíveis, resultantes do estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicado em setembro, último, intitulado Violência contra a Mulher, femicídios no Brasil, as taxas de mortalidade foram de 5,28 por 100 mil mulheres no período de 2011 a 2006, antes da lei. E de 5,22 em 2007 a 2011, depois da lei. Segundo o IPEA, houve apenas um sutil decréscimo da taxa do ano 2007, imediatamente após a vigência da lei, mas depois a taxa voltou a crescer. No meu estado de Mato Grosso, dados do Ministério Público apontam que somente em Cuiabá, nada menos que 17 mulheres foram assassinadas por seus cônjuges ou namorados durante o ano passado. Aqui, no Distrito Federal, em 2012, foram registradas, no DF, 13.141 ocorrências por mulheres vítimas de violências doméstica e familiar. E este número aumentou, isso que eu quero chamar a atenção, de 12,1% em 2013, ou seja, aumentou em 12% em 2013. Não menos preocupante é a situação pelo Brasil afora. Isto significa, ou seja, que apesar dos esforços até agora empreendidos, as mulheres brasileiras ainda necessitam de muita proteção. No intuito do que o Estado possa prover esta emergente assistência e propiciar adequado apoio às vítimas de agressão, apresentei nesta casa o PLS número 109 de 2012, criando o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas. Um mecanismo simples, mas que será capaz de abrir nova perspectiva de vidas para as, mulheres que necessitam soltar as amarras dos relacionamentos falidos nos quais se expõe diariamente ao perigo. Conforme a proposta, agora sob exame na Câmara dos Deputados, as mulheres vítimas de violência doméstica poderão contar por 12 meses com uma ajuda pecuniária igual ou superior a R$ 622,00, valor que será reajustado anualmente, e neste período receberão também qualificação e treinamento profissional para facilitar a sua reinserção no mercado de trabalho. Como já disse aqui nesta tribuna, além de salvar vidas, este fundo também terá o condão de aperfeiçoar a legislação protetora da família e das mulheres brasileiras, pois basta elas saberem que contam com o abrigo da nação para que se tornem mais fortes e capazes diante dos seus infortúnios. Desta forma, estamos certos de estar contribuindo significativamente para que nos próximos aniversários destes tão importante marco legal, representado pela Lei Maria da Penha, mesmo que não venhamos ainda a alcançar os resultados esperados com sua plena aplicação, possamos mitigar os covardes efeitos das violências domésticas, amparando suas vítimas de forma digna e eficaz, encorajando-as e valorizando-as até um dia vermos livres dos absurdos grilhões do preconceito, da ignorância e da truculência que hoje, lamentavelmente, assolam as mulheres do nosso país. De maneiras que eu não podia deixar de registrar aqui, com certeza, esta lei tão importante para o Brasil, mas, sobretudo, um ano amanhã, com certeza, essa lei estará comemorando mais uma data e, certamente, com isso tem propiciado a busca, efetivamente, de mecanismo que possa minimizar as dificuldades, as dores de milhares de mulheres brasileiras que, muitas vezes, sofrem através dos seus cônjuges, de namorados, de agressões e, muitas vezes, indo até mesmo a óbito. É o que te dizer, senhor presidente, e muito obrigado.